Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, ou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário, para quem nos assiste aqui depois no YouTube, ou para quem nos ouve depois também, né, na versão em áudio, no seu agregador de podcasts. Chegamos para o Do Pit ao Grid de número 71, já estamos na casa aí das 7 dezenas de episódios, é muita coisa. Chegamos para o episódio 71, onde não tivemos aí corrida no último final de semana, né? Não viemos de semana de corrida, mas estamos indo para uma semana de corrida. Próximo final de semana tem o GP de Singapura, 15 anos depois de uma corrida, da sua primeira corrida por lá, né? Que tem gente tentando reviver isso, né? Depois de muito tempo, mas a gente já entrou nesse mérito. Pois é, 15 anos depois, o GP de Singapura segue aquele que foi a primeira corrida noturna, né, da história da Fórmula 1. E hoje já temos várias e várias, mas teremos o GP de Singapura, vamos falar bastante disso aí, do que podemos esperar para esse final de semana. E também aí de notícias da Fórmula 1 no último, que ganharam aí destaque na última semana e que vale a gente discutir. Eu, Eduardo Costa, estou com Beatriz Barbosa aqui na noite desta segunda-feira. Tudo bom, Bia?
Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live. Olá, quem vai acompanhar posteriormente. É, semana de corrida, uma corrida de rua, mudança de traçado, uma pista onde Max Verstappen nunca venceu, então vem mais aí um feito para essa temporada onde ele já fez muitas coisas grandiosas. É, tivemos algumas notícias interessantes ao longo da semana. Já aviso que não vamos debater o pedido do advogado para que Lewis Hamilton apoie a causa de Felipe Massa, tá? Não iremos falar sobre isso aqui hoje, mas vamos falar realmente de notícias que são relevantes para a categoria daqui para frente.
Silêncio é a melhor resposta diante de tudo isso que está acontecendo, né? Eu não sei nem como descrever o tamanho dessa vergonha, né? Dá para falar tranquilamente. Mas, bom... Vamos falar do que realmente interessa, né? Vamos falar de Fórmula 1 2023, né? Vamos começar, então, falando do GP de Singapura, né? Grande Prêmio de Singapura vindo aí. Como eu falei, né? 15 anos depois, é até um pequeno relato, né? Nessa época, em 2008, eu mesmo com pouca idade já acompanhava a Fórmula 1 e eu lembro que foi um choque para todo mundo, né? Tipo, uma corrida noturna, né? Nunca tinha acontecido uma corrida à noite. Como que ia ser uma corrida à noite? Aquelas câmeras... No volante, né, viradas para o piloto, que aí você via a viseira do capacete toda transparente, os olhos do piloto, né, era para todo mundo, era uma coisa meio chocante, e principalmente tinha um certo receio, né, a gente tem uns receios que depois meio que não se provam muito, né, mas na época havia um grande receio do e se faltar luz? Então era uma grande pauta na época, assim, na imprensa, como que Singapura vai, como que o pessoal vai reforçar, né, essa estrutura de iluminação para que não corra um risco, né? Vai que dá um blackout no meio da corrida e acabou tudo. E 15 anos depois, hoje as corridas noturnas já se consolidaram, né? A gente começou com Singapura, no ano seguinte veio Abu Dhabi, que aí já é uma corrida no crepúsculo, né? Começa à tarde e termina à noite, né? No meio do pôr do sol. Depois o Bahrein passou para a noite. Chegou a Arábia Saudita à noite, Qatar à noite, teremos Las Vegas agora também à noite, então o calendário noturno já faz parte da Fórmula 1, mas começou há 15 anos atrás. E hoje, dona Beatriz, 15 anos depois, se naquela época tínhamos um campeonato disputadíssimo, né? Inclusive Singapura foi um ponto muito determinante para o que aconteceu, mas não do jeito que alguns estão tentando colocar hoje em dia, né? Hoje estamos em um campeonato pouquíssimo disputado e agora eu tenho a impressão, passada a fase europeia, né, porque agora a gente tem Singapura, né, depois vamos para Japão, Catar, Estados Unidos, México, Brasil, Estados Unidos de novo, né, Austin, depois Las Vegas e Abu Dhabi. Então, na teoria, não temos mais corridas europeias. Passada essa fase europeia da temporada, acho que a gente já entra na contagem regressiva, né, de saber em qual corrida que o Verstappen vai ser campeão. Não será em Singapura, obviamente, no passado ele tinha até chance de ser, esse ano não, mas... estamos só nesse ritmo de contando os dias e as horas para que isso venha a acontecer.
Se tudo der certo, esse ano no Japão de novo, se não me falha a memória. Se tivermos corrida, se não for igual ao ano passado, né? Quem viveu lembra. Ficasse acordado até 5 horas da manhã para conseguir ver Max Verstappen ser campeão. Mas enfim, em relação ao GP de Singapura, Como eu falei, é um circuito que o Verstappen ainda não venceu, mas tem tudo para vencer esse ano. O Verstappen ele lidera o campeonato com 364 pontos contra 219 do Pérez. Então, assim, está muito à frente. Só precisa confirmar realmente esse título. Uma curiosidade sobre o Verstappen, que eu vi isso hoje, eu achei assim muito bizarro. Se a gente pega as coisas que o Verstappen faz, é bizarro. Ele é um piloto assim bizarro, de verdade. Tirando os abandonos por algum motivo, batida ou algum acidente de pista, enfim, desde 2020, exceto os DNF, o Verstappen só ficou fora do pódio em cinco corridas, que foi na Turquia 2020, Hungria 2021, Inglaterra, Singapura e Brasil ano passado. Então, desconsiderando os abandonos dele, ele só não foi top 3 na corrida em cinco oportunidades nas últimas quatro temporadas, já contando com essa, né? Então, assim, mostrar a grandeza do Verstappen, eu acho que isso também mostra que não é só o carro. E além da Red Bull, que é a grande favorita, né? É circuito de rua, então a gente fica naquela coisa. Será que o Pérez pode aprontar? Porque ele gosta desse tipo de traçado, ele vem tendo uma melhora considerável nas últimas corridas, né? Aparecendo bem. Então fica esse fio de esperança de ter um vencedor diferente. Não tão diferente, porque já venceu essa temporada, mas eu acho que a Red Bull tem tudo para ir bem. Eu falei ali no começo da live, né? Na abertura da live, que tinha tido uma alteração de traçado ali da curva. A curva 16, 17, 18 e 19, elas passaram de existir, deixaram de existir. E a 20ª curva agora é a 16ª. E agora temos uma outra reta. Então, por ser um circuito que agora tem menos curvas e mais retas, eu acredito que novamente a Williams, principalmente com o Albon, como a gente já sabe, pode fazer uma boa corrida. É um circuito de alta velocidade, então também é outro ponto que favorece o carro da Williams. Então, além de uma performance dominante da Red Bull, eu acho que a Williams é outra equipe que a gente pode ficar de olho. Apesar da mudança do traçado, né? O Ocon até comentou essa semana que ele espera que agora que teve a diminuição aí no número de curvas, melhore em termos de ultrapassagem, porque a gente sabe que em circuitos com as características de Singapura, né? Circuito de rua é mais complicado. E pelo que as pessoas estão comentando, a questão dessa mudança vai ajudar na degradação dos pneus. E aí, se vai ajudar nessa questão, será que dá uma ajudinha aí para a Ferrari, que teve um ritmo muito bacana em Monza? Então, acho que esses são os três pontos que eu tenho para destacar aí na prévia do GP.
Inclusive, é bizarro, né? Que eu tava dando uma olhada no, no, na diferença, né, de layouts do ano passado para esse ano, e extremamente simbólico que 15 anos depois, né, da estreia do GP de Singapura, que teve justamente toda essa polêmica que hoje está sendo rediscutida, né, pelos piores motivos, a curva onde o Nelson Piquet bateu em 2008 não existe mais, né? Dentre as curvas que acabaram, que não vão existir mais, né, que vão virar uma reta só nesse meio do caminho ali no último setor, uma dessas curvas é justamente a curva onde o Nelson bateu em 2008 e que gerou toda essa polêmica, né, da batida proposital. Então, é no mínimo simbólico, né, que essa curva 15 anos depois do acidente ela vai deixar de existir, mas infelizmente marcou o seu nome até demais, né, mais do que deveria na história do
A
automobilismo.
FIA trabalhando bastante para isso não se repetir.
Para evitar as teorias da conspiração, né? Mas o que você falou é dessa questão do novo traçado. A própria Mercedes, né, chegou a destacar. O Andrew Shovlin deu uma entrevista durante a semana falando que essa mudança talvez ajude a Mercedes, porque isso faz com que, porque por conta da questão do downforce, né, que essa pista acabaria, a pista com essas mudanças acabaria se ajeitando aos carros que têm um downforce maior, né? E aí, como a Mercedes, por exemplo, foi bem na Hungria, foi bem na Espanha, pistas que exigem um certo downforce, e com essa mudança, assim, isso acrescentaria, digamos assim, essa questão em Singapura, e fatalmente a Mercedes acredita que isso pode ser bom. Só que aquela, né? Assim, se tratando de todo mundo que está atrás da Red Bull, é difícil fazer previsão, né? Porque a cada corrida é um bololô, né? Assim, eu não gosto muito, eu já falei isso aqui e volto a repetir. Eu não gosto muito dessa coisa do se o Verstappen tivesse, não tivesse no campeonato, seria muito bom. Porque assim, o campeonato não é feito por 19, né? É feito por 20. A gente tem que discutir isso. Mas é fato que abaixo do Verstappen a gente tem uma disputa, é um fuzuê completo, né? Ali ao longo do ano, porque agora você tem o Pérez desgarrando um pouco mais, mas durante um bom tempo ele não conseguiu fazer isso. E a gente tem um pessoal que vai, tipo, se encaixando a cada pista, né? Não tem uma. A Mercedes está sendo a segunda força a nível de pontuação, mas a nível de desempenho ela não é a segunda força sempre, né? Então é importante ficar de olho nisso e a gente. E Singapura vai ser interessante de acompanhar, mas uma coisa que a gente já destacou, né? É, Singapura, que volta a destacar, Singapura assim, é difícil de fazer uma previsão em Singapura, tanto em qualquer, como em qualquer outra pista, perdão, justamente por conta disso, né? Assim, a gente espera uma coisa e quando vê no final de semana, totalmente diferente. A gente espera, uma equipe tal tá crescendo, outra tá caindo e de repente muda. Monza mesmo. A Ferrari não vinha, apesar do pódio do Leclerc na Bélgica, a Ferrari não vinha de um grande momento. Em Monza, a Ferrari foi protagonista, fez pole position, terceiro e quarto, uma briga espetacular, né? Infelizmente eu não pude estar no episódio passado, mas se tivesse, iria me derreter com a briga maravilhosa entre os pilotos da Ferrari durante a corrida. Mas acho que é isso, Beatriz. Assim, abaixo do Verstappen, talvez abaixo da Red Bull, a ver se o Pérez vai manter, né, esse bom momento que. É, não um bom momento, eu diria, mas essa retomada, pelo menos, de ali estar no segundo lugar, né? É, mantendo isso abaixo da Red Bull, é meio. Por mais que a gente tenha algumas pistas um pouco melhores e um pouco piores para alguns, é meio difícil de cravar exatamente o que é que vai acontecer.
Eu e o Maurício, a gente comentou isso no episódio passado. É, a gente já fala isso há muito tempo. A briga ali entre as equipes do segundo para baixo, né, além da Red Bull, tá muito interessante, justamente por a gente não saber apontar quem é essa segunda equipe. E tudo muda muito rápido. A gente vê que nessa altura do campeonato, o fato da Aston Martin só poder contar regularmente com um piloto pontuando bem tá pesando, porque as outras equipes que podem ameaçar a Aston Martin, elas têm duplas mais equilibradas, só que no final do dia o que conta é o vencedor da prova. Então, o fato de sempre ser o Verstappen, ou sempre ser a Red Bull, no caso dessa temporada, acaba pesando bastante. Então, toda essa briga que vem ali de trás, as pessoas não se importam muito com quem realmente está vindo ali atrás. Tá legal de acompanhar? Tá legal de acompanhar, mas quando você acorda domingo após domingo, vai assistir uma corrida. Agora não vai precisar mais acordar, né? Acho que Singapura e Japão é as únicas que é de manhã da sequência que falta. Mas enfim, quando você chega no domingo de corrida e. Nossa, agora que eu percebi a besteira que eu falei. Vai precisar acordar sim, tá, gente? Só não vai precisar levantar cedo, no caso. Mas enfim, voltando ao raciocínio. Quando você vem ali, é domingo após domingo, sempre o mesmo nome. E não é uma questão. É como se o Verstappen tivesse ganhando corridas disputadas. Ele ganha com 30 segundos.
Beatriz está tossindo e espirrando para quem está ouvindo no agregador e perdeu, tá? Daqui a pouco retomamos a Beatriz aí. Calma, Beatriz, respira, toma água. Mas é, só para retomar, daqui a pouco a Beatriz comenta, mas só para completar o que eu falei no comentário anterior, em relação a esse novo traçado, além da questão do downforce, né, que eu citei a fala do Andrew Chauvin da Mercedes, também tem a questão dos pneus. Outro Beatriz aí já parece estar retomado. É, tem a questão dos pneus, né, e a questão dos freios. É, então, por você ter uma reta ali, né, algumas curvas viraram uma reta, então você vai. É, isso facilita para a questão dos carros cuidarem dos freios, né? Os freios não vão esquentar tanto, visto que você tem menos curvas, né? Você consegue manter ali. É, você consegue resfriar os freios mais naquele ponto. E a questão dos pneus, né? Você degrada menos os pneus. E isso vai acabar. E isso ajuda não só os carros, mas também os pilotos, se você considerar, e é uma coisa que todo mundo coloca, né, que Singapura é uma pista muito difícil para os pilotos, né? Pela questão do cansaço, a umidade altíssima, né, em Singapura, corrida à noite acaba puxando bastante, então, mesmo sendo à noite, né, acaba puxando bastante, então, nesse sentido, a gente pode ver mudanças também. Complete, Beatriz, enquanto o chat educadíssimo desejou saúde para você.
Eu percebi. Enfim, a questão é que se a gente pega, por exemplo, temporadas como a temporada de 2020, foi uma temporada, claro, totalmente atípica por conta da Covid, Mas foi uma temporada que a gente teve uma rotatividade muito grande no pódio. O Hamilton ganhou, se não me engano, já na Turquia, algo assim. Mas há a impressão que foi um campeonato mais competitivo, porque a gente tinha uma rotatividade muito grande de quem estava, não tanto no vencedor, mas a gente tinha disputas mais próximas na pista. O Verstappen, ele precisa se preocupar em largar bem e não ser atingido por um retardatário hoje. Então, quando semana passada eu até falei na live, dessa vez a diferença foi pouca e foi 6 segundos do Verstappen pro Pérez. Então, esse é o novo normal da Fórmula 1. Então, quando a gente pega isso, parece ser uma temporada chata. Eu brinco aqui às vezes, né, que tem a Fórmula Verstappen e a Fórmula 1, mas eu concordo com você. Tem que analisar os 20. E aí, por ser essa questão de no final do dia o que importa quem vence sempre ser o mesmo cara. Todos os méritos do Verstappen, eu sempre ressalto aqui, acabei de falar o quanto é bizarro as coisas que ele tá fazendo, e bizarro, quando eu falo bizarro, de uma forma positiva, por mais que não pareça. Mas é muito surpreendente, ele vem se colocando num patamar gigantesco, só que isso não vem se tornando saudável para a Fórmula 1. Assim como não estava sendo legal ver a Mercedes levar todos os campeonatos, também não é legal, corrida após corrida, a gente vê 30 segundos de vantagem para o mesmo cara. Em relação às mudanças, né, do layout, o que isso pode trazer na questão dos freios e a degradação dos pneus, eu tô com uma certa expectativa para ver como vai funcionar esse novo layout de Singapura. E justamente por essa questão, né, que você vinha comentando, de ser uma pista tão complicada para os pilotos. Então, eu quero ver como que isso tudo vai ajudar. E de verdade, essa questão da degradação dos pneus só me lembra Ferrari, então eu quero ver se vai emplacar, se dessa vez vai realmente ali, já que eles têm problemas com isso, então a pista ajudando, como que eles vão lidar com a administração dos pneus e também como que os pneus Pirelli vão se comportar nessa pista, porque a gente vem vendo que tem pilotos aí, vulgo Alexander Albon, que conseguem fazer stints absurdos com um pneu que não deveria render o que vem rendendo. Então, eu acho que são pontos que valem ficar o alerta para se observar na corrida de domingo.
É exato, a própria Williams já destacou publicamente, né, que é bem possível que tenhamos um Williams melhor nessa pista, mais adaptável a essa pista, né, porque assim. Historicamente, nos últimos anos, né, principalmente do ano passado para cá, a gente tem visto aí uma Williams que funciona muito bem em pistas de alta velocidade e em pistas que exigem mais downforce, né, um maior equilíbrio, o carro acaba não respondendo tão bem, né? E a Williams, a princípio, é uma equipe que vai ter uma vantagem nesse sentido. E o próprio Ocon, também o Esteban Ocon, destacou a questão de ultrapassagens, né? Porque com esse layout, com a pista, com esse novo layout, né, com a pista um pouco mais rápida ali naquele ponto, aquela antepenúltima curva, né, que era para a direita antes das duas pernas para a esquerda que encerram a pista, que encerram o traçado, perdão, aquele ponto ali era um ponto bem lento, né, e agora vindo de uma velocidade maior pode virar um ponto de ultrapassagem, né? O que antes não era muito difícil ter ultrapassagem ali. A gente teve algumas, né, ao longo dos últimos 15 anos, mas poucas, e agora a gente pode ver ultrapassagens nesse sentido. Eu só espero que não transformem um ponto rápido da pista em um novo ponto de detecção de DRS, né? Eu só espero que a FIA não veja a primeira.
Duvido.
É, eu só espero que a FIA. Pior, o problema é esse, eu não duvido. Mas eu só espero que a FIA não veja uma retinha um pouquinho maior e meta um DRS ali, né? Porque, bom. Eu,
Quem
infelizmente.
acompanha, quem sabe.
Eu não boto minha mão no fogo. Sendo muito honesto, não boto minha mão no fogo. Mas, a ver. Fábio Cavalcante, Iago Vitor, Marília Molinari, o pessoal tá aqui participando no chat. Deixar uma boa noite para todo mundo que está conosco e contribuindo aqui com o nosso debate no chat também. Beatriz, vamos seguir com a pauta então. A gente falou já de Singapura, né? Do que podemos esperar assim de forma bem por cima assim desse final de semana de corrida. Tivemos aí na última semana, né, discussões sobre a Pirelli, né? Questão dos pneus, né? Vem uma nova licitação aí dos pneus, tal. E a gente até já aproveita para emendar com a questão das equipes, né? Porque são além da discussão sobre uma possível nova fornecedora de pneus, temos a discussão que ficou para setembro, aparentemente, a decisão. Então, estamos no mês aí que teremos uma decisão importantíssima pelo menos segundo a FIA, sobre novas equipes no grid, a ver o que vai acontecer nesse sentido.
Edu, só antes de falar da Pirelli, eu fui atrás do mapa da corrida. E na saída da curva 17, eles colocaram a terceira zona de detecção do DRS na corrida. Então, teremos a primeira zona de DRS na curva 4, depois entre a curva 12 e 13, e depois na saída da curva 17. Para sua felicidade de todos nós.
Estou muito feliz, vai, Bianca.
Para quem tá chegando agora, o Edu é o maior hater do DRS que vocês vão ver na vida de vocês. Enfim, falando de pneus, a Fórmula 1, ela tá com uma licitação nova para ver quem vai ser o fornecedor de pneus até 2028, né? Então, de 2025 até 2028, e a Pirelli é a grande favorita a continuar, né, estendendo o seu contrato com a Fórmula 1. Só que a Bridgestone, ela entrou na briga e é uma rivalidade entre as duas, não teve outros concorrentes. Se teve, não foi aprovado pela FIA para ser a nova fornecedora. E o que acontece? A Pirelli, ela é a favorita porque ela é a atual fornecedora. Então, ela já entende como funciona o regulamento, ela já está adaptada, por mais que tenha as divergências entre Fórmula 1 e Pirelli, entre os pilotos, equipes e Pirelli. As próprias equipes, elas estão mais favoráveis para a Pirelli do que para a Bridgestone, porque elas não estão muito a fim de dar o período de adaptação para os novos pneus de uma nova fornecedora. O caso é que a Pirelli manifestou um desejo de não querer seguir parceria após esse contrato. Então, ali, né, em 2028, encerraria o contrato e a Pirelli não quer estender para 2029 e além. Então, isso foram rumores, né, que surgiram. A Pirelli realmente parece que quer encerrar essa parceria pós 2028. E aí a Fórmula 1 começa a se preocupar. Como que vai ser? Porque ela vai dar a vantagem para a Pirelli, né, que já é a fornecedora. Mas aí entra a questão: como vai ser no futuro? Porque ela poderia já trabalhar com uma nova fornecedora que seguiria além da Pirelli. E a Bridgestone, ela, quando foi querer entrar, né, na Fórmula 1, nessa licitação agora, ela ofereceu uma quantia muito grande de dinheiro. E o Domenicali, né, que já é o representante direto da Fórmula 1, ele queria a Bridgestone por conta disso, porque, né, mais patrocínio e tudo mais. Só que realmente tudo indica que fica com a Pirelli pelas questões que eu já falei. Só que aí vem um outro porém, né? Se a Bridgestone, ela tenta entrar na próxima licitação, a FIA, ela não vai conseguir negociar com a Bridgestone igual agora, porque ela não vai ter uma concorrente forte lutando diretamente pelos pneus da categoria, já que a Pirelli quer sair. Então, talvez a FIA tenha que aceitar um acordo com um valor comercial mais baixo vindo da Bridgestone, isso já pensando para 2029. É justamente por conta disso. E o que prejudica o acordo também é porque o pacote, né, aí de atualizações do pneu, o pacote para ser fornecedora, perdão, inclui Fórmula 2 e Fórmula 3 e todo o projeto de sustentabilidade que a FIA está implementando na Fórmula 1. Se a FIA fecha com a Pirelli até 2028, acho que, se não me engano, são 15 ou são 18 anos de parceria total entre Pirelli e Fórmula 1, né? Se estender o contrato até 2028. Então, realmente é uma parceria muito muito longínqua das duas. Seria por 18 anos, a Pirelli entrou em 2011, perdão. E, enfim, a questão é essa, né? Tem a questão de todos os patrocínios que também tem que colocar em GP, em placa de publicidade, os poréns, mas a questão mesmo é essa: se a Pirelli continua, como que vai ser depois de 2029 por conta dessa questão da negociação com a Bridgestone? Ou se entraria uma outra marca lá para 2029? A gente vê aí, por exemplo, a Hankook, que já está de olho em muitas categorias. Quem sabe pode ser uma rival direta para a Bridgestone daqui para frente. Mas, por hora, a Pirelli segue como fornecedora de 2025 até 2028.
Eu acho que essa é a primeira. Acho acho que é a primeira vez, digamos assim, desde que a Pirelli entrou em 2011, que a gente realmente vê uma provável situação de ameaça, né? Da Pirelli talvez sair. É, ao que tudo indica, né? Pelo que você falou e o que tem sido noticiado, né? Pelas principais fontes, ao que tudo indica, a Pirelli é justamente a favorita, mas tem essa coisa do que fazer a partir de 2029, né? E se a Pirelli não ficar, né? Depois, se ela mesma quiser sair. É, a Pirelli tem uma questão, né? Importantíssima, que ela é parceira comercial da Fórmula 1, né? Hoje a gente vê, tipo, não só as propagandas que existem nos autódromos, as várias ações, algumas corridas tem patrocínio Master da Pirelli, né? O nome oficial da corrida tem lá o nomezinho da Pirelli. Então, a Pirelli ela é uma parceira comercial, muito mais do que uma fornecedora de pneus, né? A Pirelli é muito influente hoje na Fórmula 1. Então, uma troca de fornecedores não seria algo tão simples. É, a Bridgestone ela tem capacidade técnica para entregar o que a Fórmula 1 precisa. Agora, tem essa questão comercial também que pesa. E assim, a gente. A Pirelli, no geral, acho que ela tem entregado, né? Desde que entrou em 2011. É, tem uma questão, né? Que aí que é um problema, né? Que algumas questões, né? Que são alguns problemas para a gente colocar. Por exemplo, a questão dos pneus de chuva, né? Agora com efeito solo já é algo que está ainda mais escancarado, né? Como que o pneu de chuva é problemático da Pirelli. A janela de pneus de temperatura, que para mim também é uma questão, né? Você ter pneus que funcionam numa janela muito específica de temperatura, e isso acaba sendo para mim um pouco prejudicial em relação às estratégias. Tem algumas questões importantes a serem pontuadas. Apesar disso, eu particularmente acho difícil que a Pirelli saia. É justamente por conta dessa questão da parceria comercial, né? A Bridgestone, obviamente, né, pelo que se comenta, está chegando com a quantia financeira muito boa, né? Com a proposta financeira muito boa, e isso faz com que e isso faz com que a FIA pense, né, em mudar de fornecedor, ou pelo menos abre esse processo. E tem algumas questões, né, como eu falei, essas questões comerciais, né? Você tem a questão da taxa que a fornecedora vai pagar. Você tem justamente essa questão dos patrocínios Masters, né, que eu citei. Quantas corridas vão ter o patrocínio Master da fornecedora de pneus? Você tem, por exemplo, a questão das publicidades em volta da pista, né, que a Pirelli utiliza. Até mesmo a questão dos ingressos, né, que alguns ingressos são dedicados ali, ingressos VIP, estado de convidados, são dedicados a alguns patrocinadores, dentre eles a Pirelli, né? Quanto que a Bridgestone vai entrar com essa parcela? Tipo, tudo isso, para a gente ter uma noção de que hoje, principalmente hoje, se tratando de uma Fórmula 1, com apenas uma fornecedora de pneus, como tudo isso é relevante e importante na discussão, né? Então, a princípio, a Pirelli deve vencer esse debate, mas não sabemos até quando ela fica. E além dos pneus, Beatriz, tem a questão das novas equipes, né? Que, como eu falei, setembro, na teoria, é o prazo dado pelo Ben Sulayem, né, o presidente da FIA, e estamos em setembro, né? Ele deu uma entrevista para o Motorsport na gringa em 10 de agosto, falando em 6 semanas. 6 semanas, na teoria, seria ali até daqui a 2 semanas aonde estamos agora. Então, ao que tudo indica, nas próximas te semanas teremos uma definição importante aí se a Fórmula 1 vai abraçar essa pataquada, né, de morrer com 10 equipes, ou se vai abrir as portas principalmente para Andretti e Hightech, que são as principais candidatas aí nesse sentido.
É, vai se aproximando a data e a Andretti fez uma repaginada total na sua marca, saiu de Andretti Autosport para ser Andretti Global. Isso gerou alguns burburinhos, né, ao longo dessa semana que se passou, porque você vai ter que me ajudar nessa. Qual foi o Andretti que correu na Fórmula 1? Eu nunca lembro.
Foi o Michael, que é o pai.
Então, nas redes sociais da Andretti, quando deixou de ser Andretti Autosport para Andretti Global, colocaram como foto de capa do Twitter uma foto do Michael Andretti na sua época de Fórmula 1. Então, esses pequenos detalhes geraram um burburinho, né, de por que que Andretti estava fazendo isso quando está muito próximo da licitação. E vale lembrar que a FIA vai anunciar, mas que as equipes e a Liberty Media ainda são contra a entrada de novas equipes. Então, se a FIA aceitar que né? Se fala muito de Andretti e de Hightech. Então, se aceitar essas duas equipes, não significa que elas realmente vão entrar, porque é só 50% da briga que foi comprada pela Andretti sendo aprovado. Então, ainda tem um longo caminho até realmente conseguir entrar. E para 2026 está logo ali. Se a gente for pensar, o pessoal já está desenvolvendo a Audi que vai entrar para 2026, já está muito à frente no projeto. Então, quanto mais postergam isso, mais difícil fica. O que eu acho um absurdo. E eu sei que o Edu também, porque é um absurdo. A gente vê que essa falta de mais equipes no grid, ela prejudica a Fórmula 1 de uma forma geral. Pilotos bons ficam sem vagas porque as 10 equipes não comportam todo mundo que está chegando. E poderia comportar um pouco melhor se não estendessem contratos com pilotos que não entregam resultados, mas isso é assunto para outra hora. Enfim, ainda falando da Andretti, né, que foi quem teve essa repaginada, a Hightech ela tá mais quietinha ali na dela, nesse quesito de Fórmula 1. Quando eles fizeram essa repaginada, dentre as notas lançadas pelo time, eles falaram, né, abre aspas, atualmente a Andretti opera em 8 plataformas do automobilismo, em 6 continentes, com o apetite de expandir sua presença mundial para outras categorias importantes. Então, isso, mais a repaginada da marca, mais a foto do Michael Andretti ali no Twitter. Tudo isso culminou para as pessoas acreditarem que a FIA realmente vai aprovar a entrada, ao menos da Andretti. Mas como eu falei, a FIA está querendo a Liberty medir as equipes? Não, e a gente sabe que as equipes elas têm uma força muito grande, né? A FIA e a Fórmula 1 como um todo, ela não tem autonomia, porque quem manda mesmo são as equipes. E, salvo engano, a única que parecia estar ao lado da Andretti era a Alpine, que tem interesse também na questão de fornecer motores, mas as outras 9 equipes indo contra, e a gente sabe também que isso vem de 3 equipes principais, que são as fornecedoras ali dos outros times, exceto a Alpine.
Eu já comentei várias vezes e volto a comentar em relação a essa questão das equipes. Assim, é um negócio inacreditável, né? A Fórmula 1 tem 10 equipes. Já a principal categoria do automobilismo mundial tem 20 carros. 20. E ela pode ter mais do que 20, e ela não quer ter mais do que 20, né? Isso que é mais inacreditável. Quem está defendendo essa bandeira, como a gente falou, é o Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA. E nessa entrevista que ele deu, né, para Motorsport, ele falou algo que, assim, é interessante, né, se mostrou super aberto, né. Ele disse: olha, o contrato prevê até 12 equipes na corrida, então não vejo por que a gente não ter 12. Para quem não sabe, né, a Fórmula 1, ela, no seu regulamento, né, ela exige, na verdade, né, ela no regulamento ela pode ter até 13 equipes, né, até 26 carros, né? Mas por contra a FIA está tentando estabelecer em contrato que possam ser 12, né? Pelo menos para você ter 24 carros. E assim, a gente já explicou, né? Mas é sempre bom pontuar toda a cadeia que acaba sendo influenciada positivamente por ter mais equipes. Primeiro, que é uma lógica muito simples: você tem mais equipes, você tem mais carros na pista. Você ter mais carros na pista são mais possibilidades de emoção, né? De disputas. Se você está vendo a corrida com 20 e de repente você joga mais 4 ali, você aumenta a chance de ter mais disputa. Pode ser que não tenha, a depender da corrida, mas você aumenta a chance de ter disputa. Além disso, a questão financeira, né? Os patrocinadores que essas equipes vão trazer, o interesse que essas equipes vão trazer. Imagina, por exemplo, a Andretti. Porque, assim, vamos combinar, o público americano, o público dos Estados Unidos, ele não se compadece pela raça. Por N questões, ele não se compadece pela raça. A Andretti iria gerar uma repercussão gigantesca. A quantidade de patrocinador que você teria. A própria Hightech, que é uma equipe que vem da base, né? Como seria importante para a base também você ter uma equipe que consegue dar esse salto para a Fórmula 1. E também outra questão que a gente já destacou aqui várias vezes, né? Que é a questão dos pilotos, né? Sim. Quantos pilotos bons, de talento e de qualidade, estão de fora porque falta cadeira? A gente vai falar daqui a pouco de Silly Season, né? Nas últimas semanas pintaram alguns rumores sobre Felipe Drugovich. É um nome que poderia estar sendo mais cogitado em outras equipes se tivéssemos mais cadeiras. Então, há quanto tempo a gente vem, de 2019 para cá, só o Mick Schumacher foi campeão da Fórmula 2 e subiu direto. Os outros ou não subiram ou tiveram que esperar algum tempo para conseguirem subir. Poderiam ter subido direto se a gente tivesse mais vagas. Então, É uma cadeia e o pessoal tá abrindo os olhos em relação a isso, né? Por conta que tudo isso se dá pela questão da grana, né? As equipes, elas dão várias justificativas esfarrapadas para muita gente cair, né? Tipo, ah, porque as equipes, primeiro falavam que as equipes tinham que agregar valor à Fórmula 1. Depois falavam que as equipes tinham que chegar para serem competitivas e tinham medo dessa falta de competitividade. Depois começaram a vir com algumas desculpas piores ainda, né? Recentemente começaram a tentar emplacar uma desculpa de que tem algumas pistas que são muito pequenas, né? Para você no pit ter 24 carros, né? Mas a equipe do Brad Pitt lá fazendo filmagem cabe, né? Isso aí eu acho curioso. Mas enfim, são mil e uma desculpas, quando na verdade é o seguinte: tipo, hoje a Fórmula 1, os seus lucros, né, são divididos pelas equipes, na parte que vai para as equipes, entre 10, e eles não querem dividir entre 11, entre 12. O problema é, primeiro, eles não olham para essa questão de longo prazo, né? De como essas equipes vão trazer mais audiência, mais patrocinadores, mais público. Você pensa, por exemplo, em mercados consumidores da Fórmula 1. Eu falei dos Estados Unidos com Andretti. Vou citar apenas um exemplo. Imagina um Felipe Drugovich entrar na Fórmula 1 por uma equipe nova. Como que o mercado brasileiro iria reagir a isso? Público, engajamento. Como ia ser uma coisa maluca no Brasil você ter um piloto brasileiro de novo? Essa expectativa gigantesca. A gente pode citar aqui vários casos. Então. Eles dão essa justificativa do dinheiro que não cai por conta disso, né? Porque a longo prazo isso tende a ser positivo para a Fórmula 1. Isso tende a ser muito bom para a Fórmula 1. E eles não querem dividir esse bolo, né? Então, como eles não querem dividir esse bolo, eles ficam dando essas mil e uma desculpas para tentar emplacar para o público. Eu fico feliz que a FIA queira. Porque, se não fosse, a bem da verdade, por muitos, a gente tem que destacar aqui, muitos e muitos defeitos que tem o Ben Sulayem. Se não fosse por ele, esse processo já teria morrido, enterrado e acabado. A gente não veria novas equipes. E eu espero muito que, se não é para a FIA, se elas não vão entrar, eu não sei se elas vão entrar ou não, mas se elas não entrarem, pelo menos que a FIA deixe isso público. Porque se isso não passar, não vai ser por causa da FIA, vai ser por causa da Liberty e das equipes. Que a FIA deixe isso público. Ela venha a público e diga: olha, nós aprovamos, elas passaram por todas as questões necessárias para serem aprovadas. Tá na mão deles agora. Tá na mão da Liberty, tá na mão das equipes. Para deixar muito claro quem foi que recusou, caso venha a recusar, e que a opinião pública faça algum tipo de pressão. E assim, quem estabelece o campeonato a nível de regulamento é a FIA. Se a FIA, que é quem estabelece o campeonato a nível de regulamento, colocou uma série de critérios, esses critérios foram atendidos, essas equipes têm condição de entrar, quem está lá dentro não tem que estar tá apitando, ah, não, eu não quero por causa do pit, por causa do paddock, por causa do não sei o quê. Não tem que apitar. Não tem que apitar e acabou. Tipo, você vê isso em outros. Você imagina em outros esportes. Tipo, você imagina, por exemplo, o futebol. Vão aumentar a Premier League para 24 times. Sei lá, a Premier League foi lá, abriu um processo para subir quatro times, analisou tal, quatro, os quatro cumprem tudo, tem estrutura, vão entrar. Aí não pode entrar porque o Manchester City, o Arsenal, o Chelsea se juntaram lá e não querem. Já se viu uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Então, perdão aí, Beatriz, o desabafo, mas é para fazer essa explicação, né? Porque a gente vê. Indy com 26, 27 carros, a depender da corrida. A gente vê uma MotoGP que, beleza, é moto, né? Outra característica, mas que se abriu para equipe, para mais equipes, né, nos últimos anos, e colheu os frutos com as satélites que povoaram o grid. O pessoal aqui no chat debatendo com a gente, o próprio Iago Vitor destacando sobre o WEC. A gente viu durante muito, muito tempo a Toyota reinar sozinha no WEC, e agora a gente viu novas equipes entrando, né? E olha o que aconteceu, por exemplo, esse ano: a Ferrari ganhou o Le Mans depois de tanto tempo. E como isso foi especial e ajudou a impulsionar a categoria. Então, enquanto a gente vê a maioria das categorias pelo mundo abraçando a causa de você ter mais equipes e mais competição, a Fórmula 1 está se amarrando em quem está lá dentro, e a gente está vendo. Já é uma loucura a gente está discutindo isso, né? Isso não deveria ser hipótese de discussão. Mas se é para discutir, a gente tem que pontuar a loucura que é, a gente tem que estar batendo nesse ponto, porque deveria ser algo muito mais simples.
Não, e ao meu ver, eu posso estar falando muita besteira, mas ao meu ver, parece mais um complô contra a entrada da Andretti do que realmente a expansão do grid. Porque se a gente sai ali da questão Andretti e vai para a questão high-tech, a Mercedes está super disposta a apoiar a high-tech para fazer dela porque a AlphaTauri é hoje da Red Bull, ou seja, seu time B. Então, é conflito de interesse, e eu acho que o Andretti, eu acho não, eu tenho certeza que o Andretti não tem que provar para a Fórmula 1 nenhuma, né? No caso, para nenhuma equipe da Fórmula 1, que ela merece tá nesse ambiente. A Andretti, ela tem uma baita de uma estrutura, é só ver os efeitos não, perdão, os feitos em Fórmula E, em IndyCar. Esse ano não foi a melhor temporada dela na Indy, mas é extremamente tradicional. Esse ano o piloto deles foi campeão da Fórmula E, então é uma equipe que tem uma baita estrutura para competições mundiais, porque vale lembrar que a Fórmula E é uma delas. Se eu não me engano, a Andretti, ela tá ali em parceria com alguma outra montadora no WEC, ela vai em muito lugar. Então, ela já mostrou que ela pode. A questão é que a Fórmula 1, hoje, ela é refém de três equipes. Ela é refém da Red Bull, da Ferrari e da Mercedes. Então, se essas três, que são as fornecedoras das equipes menores, então, essas equipes que... Menores não, né? Mas são fornecedoras das outras equipes. Ficam dependentes disso, então vão a favor da opinião dessas três equipes. E isso é muito complicado, porque três equipes hoje mandam realmente na Fórmula 1, e a opinião do órgão que regulamenta o esporte não vale de nada. Quando em 2021 decidiram que ia separar a Fórmula 2 e a Fórmula 3, colocar três corridas no final de semana, você não viu as equipes que fazem aquele campeonato seu por? Correram três corridas no final de semana, a FIA viu que era horrível. E no outro ano mudou. Então, assim, claro que para a entrada de mais equipes eles não vão mudar da noite para o dia, mas a gente vê várias mudanças hoje na Fórmula 1. O assunto aqui agora é a entrada de novas equipes, mas a gente vê até assuntos menores, que a FIA não tem autonomia para chegar e fazer. Para mudar uma classificação, um formato de classificação, tem que ir para a semana do GP, debater no meio da semana do GP, para na quarta-feira daquela semana, 2 dias antes de começar as atividades, a gente saber como vai ser a classificação no final de semana de sprint. Diferente, por exemplo, da MotoGP que você comentou, que do dia para a noite falou, vamos ter sprint em todas as rodadas, e está tendo sprint em todas as rodadas. A FIA, ela não tem autonomia sobre o esporte que ela regulamenta, sobre a Fórmula 1, no caso. E isso é lamentável, porque é um grande atraso. Muito se fala do mercado americano, e aí coloca, a gente está com três corridas nos Estados Unidos, quatro corridas, já nem lembro mais quantas corridas tem nos Estados Unidos. São três, né? Miami, Los Angeles e Austin. A gente tá com três
Las
corridas.
Vegas, é.
Las Vegas, obrigado. Três corridas nos Estados Unidos, e a Andretti atraria o público americano muito mais do que você colocar três corridas, do que você colocar cinco pilotos americanos no grid. A Andretti, que já tem o público lá, que já é bem estabelecida lá, que já é grande na categoria que é de lá, que é a Indy, traria muito mais público do que todo esse movimento que a FIA faz, e é um movimento. Da FIA não, a Fórmula 1, perdão, faz, e é um movimento frustrado. A Fórmula 1, ela tenta se americanizar, né, quando ela tá nos Estados Unidos, mas o tiro sai pela culatra, não se populariza. A Fórmula 1, ela perde muito para a NASCAR. A NASCAR que geralmente corre na segunda-feira quando tem chuva, porque não consegue fazer a corrida. Então, assim, é um público que não se interessa, talvez essa fosse a porta de entrada realmente para esse público que eles querem conquistar, e a própria Liberty Media se opõe. Então, quando você fala que é necessário deixar escancarado, a FIA deixar escancarado que ela quis, e quem não quis foi a Liberty e as equipes, é uma fala muito certeira, porque não dá para culpar a FIA nessa. A FIA realmente é quem está lutando para ter uma expansão no grid e realmente uma melhoria no que a gente está vendo hoje. Quando a gente coloca os pontos na mesa, não tem ponto negativo, porque, enfim, né? Tudo que você falou resumiu bem. Os argumentos das outras equipes são argumentos furados, e com o passar dessa discussão, a gente vê que cada vez menos pessoas compram esse argumento. Então, quem sabe a opinião pública não possa fazer alguma diferença, mas eu duvido muito. Eu não estou botando muita fé que essas duas equipes entrem em 2026, pelo menos não em 2026.
Eu ainda carrego um pouco de otimismo no meu lado lúdico, né? Mas honestamente também cada vez mais eu fico reticente. Até o próprio Iago Vitor comentou, né, aqui no chat com a gente, se querem mesmo tanto ganhar público dos Estados Unidos, deixa a entrada da Andretti. Pois é, né? A gente já tem três corridas nos Estados Unidos. Você imagina, por exemplo, uma Las Vegas, uma Miami com uma Andretti firme, né, no grid. Cara, seria sensacional, assim, engajamento ia ser uma coisa absurda. A Fórmula 1 iria ganhar muito com isso. E o pessoal perguntou aqui no chat também uma dúvida, né, só para poder pontuar sobre a distribuição de grana. A Liberty é quem faz essa como dona comercial da Fórmula 1, né? Ela fica com a parte dos valores, obviamente, e aí essa outra parte é dividida entre as equipes. Mas a partir do momento em que a Fórmula 1 ela cresce em todo mundo, naturalmente acaba fazendo com que os lucros das equipes também cresçam, né? Que aí você tem várias pistas querendo entrar. Hoje você tem fila de países para entrar na Fórmula 1. Isso é um fato. Hoje você tem fila de países para entrar na Fórmula 1. Alguns deles pagando taxas altíssimas. Você pegar o que a galera do Oriente Médio paga, por exemplo, é inacreditável, né? Hoje você tem teto de gastos, e com teto de gastos você consegue equalizar o que as equipes gastam. E isso faz com que os lucros sejam maiores, né? Com essa maior distribuição de valores e teto de gastos. Equipes estavam na falência, à beira da falência quando a Liberty entrou. Hoje elas dão lucro. Então a Fórmula 1 ela saiu, a Liberty fez um grande trabalho de sair do vermelho e fazer a Fórmula 1 ser bilionária hoje, em bilhão de dólares, inclusive, né? De reais, não, de dólares. Mas a nível de novas equipes, ela infelizmente está se amarrando cada vez mais a esses caprichos das equipes que já estão lá, né? A ver se teremos alguma mudança nesse sentido. Mas falando de quem já está no grid, Beatriz, vamos falar um pouquinho para a gente fechar de Silly Season, porque temos possíveis novidades a respeito de pilotos que já estão no grid. O que serão aí de Zhou Guanyu, que é recentemente tem se discutido muito a possibilidade da cadeira dele estar vaga, e Logan Sargeant, né, que é outro que muito se discute se deveria estar na Fórmula 1 ou não, mas pensando em 2024, temos notícias e informações a respeito deles aí.
Bom, essa vaga da Alfa Romeo, né? E a da Williams também, são duas vagas que foram muito debatidas. Essa Silly Season não tinha muitos assentos vagos. Tentaram por muito forçar uma saída do Pérez, mas claramente não rolou. Inclusive, no final do programa, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas deixarei isso para o final da live. Falando sobre o Joe primeiro. Recentemente saíram algumas notícias de que essa vaga ela tá por um patrocinador, ou seja, quem levar mais grana entra. Há rumores de uma negociação, de uma movimentação da XP para levantar os fundos aí para colocar Felipe Drugovich nessa vaga. O rumor ganhou muita força, ou por hora também falavam de tal Porcher, que é o líder da Fórmula 2, assim, já tá com oito dedos na taça, muito provavelmente será o campeão e é piloto Sauber. Vale ressaltar que ano que vem a Alfa Romeo sai e fica apenas a Sauber ali se preparando em 2 anos para a entrada da Audi em 2026. Só que aí essa semana, né, no comecinho dessa, na verdade hoje, saiu uma entrevista do Joe, se não me falha a memória, eu esqueci de anotar aqui, mas se não me falha a memória foi por Motorsport, falando que ele está muito confiante com a renovação de contrato, que a questão de patrocinador parece estar ok também pro lado do piloto. E ele disse que está muito confiante que a negociação está avançada, que ele mesmo não sabe dizer por que que ainda não foi assinado, mas que ele está assim, realmente confiante que vai ficar com a vaga. Ele fala que vai que está muito confiante que vai continuar com a vaga. Inclusive, o chefe de equipe da Alfa Romeo. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas o Alessandro Aluni Bravi, ele disse antes das férias de verão que ele queria manter o Bottas e o Joe. Então, esse rumor da renovação do Joe, ele começou antes mesmo ali da pausa para o verão europeu. Então, a gente pode esperar aí também uma renovação do Joe, frustrando os planos de quem queria ver Drugovich na Fórmula 1 já no ano que vem. E sobre o Sargent, ele disse também, eu esqueci de anotar, todos os lugares, então eu peço perdão. Isso daqui eu sei que não foi pro Motorsports, mas enfim. Ele deu uma entrevista recentemente para um portal voltado para Fórmula 1, dizendo que ele foi afastado das negociações. Então, quem está cuidando disso são os empresários dele, que o foco dele é na pista, que obviamente pelo lado dele ele quer renovar, mas que ele não sabe o posicionamento da Williams, e que ele foi mantido de lado para poder focar 100% na pista. Vale ressaltar que o James Vowes, eu nunca sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas o chefe da Williams, ele já tinha dito que para ele Não importava, pontuação. O que importava era ver realmente um crescimento do Sargent dentro da pista. Então, uma evolução e um amadurecimento. O Joey Sauer, que é um jornalista de longa data da Fórmula 1, diz que nos bastidores a conversa aqui está muito perto. A gente deve ter o anúncio aí nos próximos dias que o Sargent permanece com a Williams. A Williams não quer se desfazer dele para 2024, quer dar mais uma chance, lembrando que ele é piloto da academia e que foi, subiram ele numa pressa ali de encontrar um substituto, depois que as três opções ficaram descartadas do mercado. É sempre bom lembrar que ele não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção da Williams, mas foi a que ficou disponível. Então a Williams não quer. Esperar, não, ela quer esperar, perdão, para ver se o Sargent amadurece em 2024. Se não amadurecer, aí a conversa é outra para a temporada que vem, mas para essa, a expectativa é que tanto o Joe quanto o Sargent renovem realmente com suas equipes, e aí, se a AlphaTauri não mudar ninguém, continuaremos com o mesmo grid que temos atualmente, com exceção ali, né, Lawson está substituindo o Ricardo, então o Ricciardo continuaria. Mas se essas renovações forem confirmadas e a AlphaTauri não mexer, teremos o mesmo grid para 2024.
Inclusive, assim, sobre o Sargent, eu já falei em outros momentos, a gente até concordou nesse sentido. Acho que por mais que você tenha, né, um Sargent de altos e baixos, que definitivamente estava muito verde, né, por ter subido, eu não consigo. Eu acho que para qualquer piloto que seja, você tem que dar pelo menos um ano. E mais até do que, se não for muito tenebroso, eu acho que o segundo ano também. Assim, acho que o Sargent ainda não me mostrou, por exemplo, algo muito, como é que eu posso dizer, algo muito explícito para que me faça crer que ele tem que cair agora. Tipo, não é, por exemplo, o caso do De Vries, que realmente, assim, eu já achava que até o final do ano, depois do final do ano ele não ficaria, né, por conta do desempenho ruim, ele acabou nem ficando no meio do ano. Mas, por exemplo, até o próprio caso do Tsunoda. É bem verdade, a gente tem que pontuar aqui, né? Não enganar as pessoas que estão nos ouvindo. O Tsunoda, ele ficou na Red Bull, no grupo Red Bull, né, na AlphaTauri esse tempo todo, não porque a Red Bull super confiou nele, mas por conta da Honda. Se não fosse a Honda, o Tsunoda teria saído. Dito isso, o Tsunoda, agora no terceiro ano, ele está conseguindo ir bem. Ou seja, foi um piloto que aos poucos começou a amadurecer e agora está tendo essa oportunidade de mostrar mais serviço, né? Que tal, obviamente, como eu disse, certamente ele não teria se não fosse a Honda, mas ele aproveitou disso para conseguir melhorar. A ver se o Sargent consegue, né? Mas como eu disse, eu acho que, assim, dispensar o Sargent depois de um ano, na minha opinião, eu não faria. Assim, eu não teria subido o Sargent. Acho que a Williams tinha outras opções mais prontas. Mas já que subiu, também dispensar depois de um ano, eu acho até problemático para a própria carreira do Sargent pensando em futuro, né? A ver como isso vai se desenhar. E a gente vinha debatendo, né, Beatriz? Começou a se ventilar muito essa possibilidade, né, de Drugovich na Alfa Romeo, pensando nessa possível vaga do Joe. E, bom, aparentemente o Joe deve ficar pelo que a gente estava comentando, mas o Drugovich, né? Saíram notícias essa semana de que ele recusou teste na Indy. E além do Drugovich, né, brasileiro, se a gente estender aqui para as nossas bandas da América do Sul, você que é especialista aí da base, explica essa história que Franco Colapinto talvez não suba para a Fórmula 2? Explica aí o que é que tá rolando.
Eu vou fazer só um comentário antes de
Por
fazer
favor.
falar sobre os sul-americanos. Assim, eu acompanho a base já tem um tempo e eu vi esses pilotos que estão aí nesse bolo: Lawson, Sargent, Drugovich, Porcher. Todos eles eu vejo ali desde Fórmula 3 até onde estão hoje. E esses quatro que eu citei mais especificamente, cada um tem uma característica à parte. O Drugovich é um piloto muito calmo, muito inteligente, administra muito bem pneus. O Porcher é um piloto muito rápido. O Lawson é um piloto que se adapta muito fácil. O Sargent também é um piloto que, quando não está sob pressão, tem essa capacidade de se adaptar, principalmente ali em pistas já conhecidas, né? O pessoal ali da Fórmula 3, Fórmula 2 corre muito na Europa, e a gente viu que nesses circuitos europeus ele teve um desempenho um pouco melhor. Enfim, também é muito rápido. Então, Cada um tem uma característica que sobressai, mas são pilotos que são do mesmo nível. Uns melhores trabalhados, outros menos, mas são pilotos que são do mesmo nível. E eu sempre falei aqui, né? Sim, quem que acompanha desde o ano passado, nesse ano também bati bastante nessa tecla. Se o Helmut Marko não tivesse se iludido por uma corrida do De Vries e tivesse preferido a sua academia, nada disso estaria acontecendo e Liam Lawson estaria na temporada completa. Mas também acho muito bom que o Lawson foi para a Super Fórmula, porque acho que isso ajudou no amadurecimento dele. Dito tudo isso, bom, mais uma vez, notícias, né, de Drugovich recusando a Indy. Eu entendo o ponto do Drugovich de não querer ir para a Indy. Ele estaria ali nos Estados Unidos. O foco dele é Fórmula 1. Não é nenhum crime ele querer ficar no radar da Fórmula 1. Mas eu acho que a questão talvez não seja nem como o Drugovich recusa, porque a gente não sabe como é esse contato direto com a equipe. Mas eu também acho que é muito como a mídia trata isso, como isso é levado para o público, e também a omissão do Drugovich, ou do agenciamento do Drugovich, de ser um pouco mais transparente com quem apoia e acompanha a carreira dele. Muito se fala de Drugovich na Andretti. A Andretti, ela teve agora nessa. Na Andretti na Fórmula E, né? A Andretti nessa temporada, ela teve o Jake Dennis como campeão na Fórmula E. E o André Lotter foi confirmado que não continua com a equipe, então essa vaga tá livre. E o Drugovich fez testes no caso, com a Maserati, mas começou a ser ligado na vaga da Andretti na Fórmula E. E ele andou muito bem lá. E seria uma categoria que é fácil de conciliar com a Fórmula 1, anda ali muito perto. Enfim, o que não pode mesmo é o Drugovich ficar parado por muito tempo. Só que a Fórmula E, ela acabou em julho. No finalzinho de julho. E a silly season deles e todas as negociações e anúncios estão acontecendo agora. Então, qual é a preocupação com o Drugovich nesse momento? Isso talvez até falando um pouco mais pessoalmente pelo que eu estou acompanhando. É o Drugovich ficar muito focado nessa possibilidade de uma vaga na Alfa Romeo e deixar escapar essa vaga na Fórmula E e acabar sem nenhuma das duas. É claro que a gente tem que confiar no agenciamento dele, mas pelo que a gente viu nos últimos anos, não tem uma estratégia muito bem definida de quais serão os próximos passos do Drugovich. E ele ficar na sombra da Fórmula 1 como piloto reserva por mais um ano, desculpa a comparação para quem gosta, mas ele vai se tornar um Pietro Fittipaldi, que vai viver sempre da esperança de chegar na Fórmula 1, nunca chegar na Fórmula 1, viver na sombra de uma equipe, perder totalmente o time e, quando tentar se colocar em outras categorias, demorar para encontrar o sucesso, porque o Pietro ele começou a. Assim como ele começou a se encontrar no WEC na temporada passada, ele tentou Indy, ele tentou muita coisa. E é um piloto que tem capacidade, anda bem em outras categorias, não é um piloto para Fórmula 1. O Drugovich é um piloto com talento para Fórmula 1? É, mas ele não pode passar a vida dele toda sonhando com uma vaga lá e ficar sem vaga em lugar nenhum. Dito isso, do brasileiro, o que aconteceu com o Franco Colapinto? O Franco, no começo, não, no final da temporada passada da Fórmula 3, ele veio para a Argentina para tentar patrocinadores, e aí ele conseguiu o patrocínio estatal, que é aquele do Visit Argentina, e algumas outras empresas ali também começaram a patrocinar o Franco. O que acontece? O Franco ele tinha um contrato de desempenho com a MP. Esses contratos são muito famosos na base, que são contratos de 2 anos, mas você só faz o segundo ano se você atingir uma meta. Então, acredita-se que a meta dele era ficar no top 5 da Fórmula 3 com a MP, e ele foi o quarto colocado e não foi vice por muito pouco na Fórmula 3. No episódio passado expliquei melhor isso. E no dia, na final da Fórmula 3 em Monza, a mídia argentina já estava cravando ele na MP ano que vem e nos testes de pós-temporada da Fórmula 2 em Abu Dhabi. Só que essa semana o Franco Colapinto ele deu uma entrevista para a ESPN na Argentina. E ele falou que a temporada dele na Fórmula 2 não estava acertada e estava ameaçada por falta de verba. O contexto político da Argentina nesse momento pesa bastante para essa situação. E ele pode perder esse patrocínio estatal do Visit Argentina e isso perderia muita verba para a temporada do Colapinto. Então, no final de semana, os fãs argentinos vivendo um dia dos brasileiros lá em 2021 com o Petekoff, sabe? Tentando trazer visibilidade, e conseguiram. Eles levantaram uma hashtag no Twitter, que ficou em top 1 na Argentina, chegou em empresários na Argentina, chegou em músicos influentes na Argentina. E hoje saiu uma notícia também no InfoBay, que é um portal muito grande que trata o automobilismo na Argentina, falando que o manager ali do Colapinto está muito confiante para a temporada na Fórmula 2 e que eles têm em volta de 70% do valor. Só que a MP só vai fechar a vaga quando tiver 100% do valor para pagar. O valor da Fórmula 2 ano que vem, contando testes, está ali na casa de 2,5 milhões de euros. Então é muita grana. O manager do Colapinto fala também que tem duas empresas americanas que vieram em busca de patrocinar o piloto, o que é algo inédito aí na trajetória dele, porque sempre tem que se oferecer, né? E vieram de livre e espontânea vontade. E lembrando que o Colapinto é da academia da Williams. E a Williams já se pronunciou sobre isso. Diz que ele está continuando na academia se ele fechar com a equipe da Fórmula 2. Então deixou o piloto aí para se virar sozinho. Não vai dar um apoio financeiro, pelo que foi dito. E essa é a situação atual do Colapinto nesse momento. Ele não tem certeza se ele vai para a Fórmula 2 porque não tem dinheiro. E essa é uma premissa muito forte dos pilotos aqui do nosso lado do hemisfério, né? Os pilotos perdem muitas oportunidades por falta de dinheiro. O próprio Drugovich passou por isso quando a MP abriu as portas para ele. E vale ressaltar que a MP sempre busca diminuir o valor da sua vaga, dar descontos para os seus pilotos, fazer contratos igual fez com o Colapinto, já para diminuir os valores da temporada e ajudar os pilotos, mas nem sempre é o suficiente. E ela é triste, porque a gente vê que pilotos que não têm tanto cacife assim conseguem fazer a temporada completa da Fórmula 2. Tem pilotos que ficam aí 7, 8 anos do grid sem ter capacidade nenhuma de ir para nenhum lugar, por isso que ficam esse tempo inteiro no grid, enquanto pilotos que são realmente talentosos, que mereciam essa oportunidade, seja para chegar na Fórmula 1, seja para chegar em outras categorias, como a Fórmula 2 vem exportando para a Indy, para a Fórmula E e para o WEC, não tem essa oportunidade justamente por falta de grana. E o Colapinto é um piloto muito talentoso, é um piloto muito rápido. Ele estreou na Fórmula 2, na Fórmula 3, perdão, ano passado, e desde o ano passado vem falando bastante como o argentino está se mostrando muito bem para a Fórmula 1, né, no depois que chegou ali realmente para dividir o paddock. Então é triste torcer para que tudo dê certo, que já tem um bom orçamento, mas se não tiver 100%, não adianta ter os 70% que não vai correr ano que vem, pelo menos não na Fórmula 2.
É uma situação muito complicada, né? Porque é o que você falou, é algo que aflige os pilotos aqui do nosso lado, né? Do nosso continente, a todo tempo, né? Essa falta de apoio, né? De patrocínio. 10 anos atrás, né? A gente está em 2023, 10 anos atrás, teve o caso do Luiz Razia, né? Que assinou na época, o brasileiro assinou com a Marussia, tinha contrato, mas de repente o dinheiro do patrocinador que ia entrar não entrou. E aí o Razia nem chegou a correr na Fórmula 1. Na prova, antes mesmo da pré-temporada, ele foi cortado. Se a gente for pegar, por exemplo, o Pastor Maldonado. E assim, Maldonado nunca foi um pilotaço, mega nível de Fórmula 1, mas por que que o Maldonado saiu da Fórmula 1? Porque um belo dia secou a fonte da petrolífera da Venezuela e cortaram o patrocínio dele. Ele já estava confirmado para 2016 e rodou. Ele tinha contrato, já estava tudo divulgado certinho lá com a Renault, onde ele estava, né? A Lotus que viraria Renault. E aí, de repente, a Renault vem para fazer o lançamento e não, e o Maldonado não tá lá, por conta disso. Então, a gente tem essa situação acontecendo com o Colapinto, acontecendo de certa forma com o Drugovich, né? Assim também, o Drugovich, ele possivelmente já teria entrado na Fórmula 1 se tivesse um aporte maior. Se a gente for puxar também na América do Sul, na Indy, o Agustín Canapino, né? O argentino tá passando pela mesma situação, né? De ter que buscar verba para se manter na categoria. Olha que a Indy exige bem menos financeiramente que a Fórmula 1. É uma pena, né? Infelizmente, que a gente veja essa situação que continue a se repetir de termos pilotos aqui do nosso continente que tentam emplacar a carreira e que acabam sofrendo justamente por conta dessa questão da grana. A ver como serão aí os próximos passos. Beatriz, temos quase 1 hora e 5 minutos. Vamos encaminhando aqui. Agradecer a todo mundo que comentou aqui conosco: Dallas, Fábio Cavalcante, Iago Vitor, lá no começo da live, a Marília Molinari. O pessoal passou a live inteira aqui comentando, deixando seus pitacos, concordando, discordando. E a gente adora quando vocês participam aqui também. Muito obrigado pela participação de todos. E a quem acompanhou depois, né, a nossa live aqui depois no YouTube, ou para quem nos ouviu na versão em áudio no agregador de podcasts. Beatriz, suas considerações finais para a gente se despedir e voltar semana que vem aqui com o pós-corrida de Singapura.
Eu vou fechar com duas coisas aqui. Uma que eu tinha falado sobre o Pérez lá atrás. Na verdade, não é sobre o Pérez, mas foi sobre a fala do Helmut Marko pós-GP de Monza,
Sim.
que ele disse que foi um dos melhores GPs, um dos melhores finais de semana do Tcheco, que sabem dos problemas de classificação dele, até aí, ok. Ele fala que vale lembrar que ele, caso o Pérez, é sul-americano, e é por isso que sua cabeça não está tão focada. Depois o Marko, ele foi tentar se redimir, ele só piorou e confirmou já o que ele tinha dito. E assim, do Marko a gente sempre espera o pior e ele sempre entrega. Então, em nenhum momento a Red Bull se opôs ao que ele falou, em nenhum momento a gente viu uma comoção muito grande nas redes sociais por parte dos sul-americanos. O próprio perfil do GP do México se manifestou contra essa fala. É um pensamento retrógrado, é um pensamento pequeno e, acima de tudo, é um pensamento burro, por vários motivos. E é lamentável que um cara que é tão ligado à marca Red Bull, porque a gente fala de Red Bull hoje, primeiro vem o Verstappen e depois a gente lembra do Marko. São duas figuras carimbadas ali, junto com o Horner, na imagem da equipe. E aí você vê um cara tão ligado à Red Bull, tão forte com a imagem da equipe, que é aberto para falar esse tipo de coisa. Defende piloto da base racista, ele tem falas xenofóbicas, tem falas excludentes o tempo inteiro, e a Red Bull não faz nada para desvincular a sua imagem dessa pessoa. É lamentável que uma equipe tão grande, tão forte da Fórmula 1 tenha a sua imagem ligada a uma pessoa tão pequena como Helmut Marko. Foi pequeno como. Eu não queria usar essa palavra, mas não vou usar o que eu queria. Mas enfim. Tão pequeno como o piloto pequeno que ele foi, representa bem a pessoa pequena que realmente Marco é nesse momento. E a segunda coisa que eu queria falar, a gente falou bastante aí da questão da torcida argentina, que levantou hashtag aí, que tá colocando o colapso em evidência. Aí o Dallas aqui no comentário falou sobre a questão do Canapino que tá sofrendo mesmo. Realmente é o exato mesmo problema do Colapinto, essa questão do patrocínio do Visa Argentina. E aí, levando para esse lado, uma torcida que faz uma coisa tão bonita para um piloto, que coloca tanto em evidência, mais uma vez, né, trazendo aí para o mundo da Indy, tem uma atitude pequena de ameaçar a integridade física de um piloto que teve um incidente de corrida, que foi coisa totalmente de corrida, novamente acontecendo isso na corrida de ontem da Indy. Teve um incidente entre Aylott e Canapino, e os argentinos novamente voltaram a ameaçar o Callum Aylott nas redes sociais. E aí a Runcos, que tem muito mais o que se preocupar, que está ligada a muito, coisas muito maiores, tem que ficar vindo a público. O próprio Canapino, que tem mais coisa para se preocupar, inclusive o futuro dele, tem que ficar vindo a público por conta de atitudes tão pequenas por parte dos torcedores. Então, eu deixei isso para o final justamente porque eu sei que não representa a totalidade da torcida, e a questão do Marko, porque também não dá para deixar essa questão passar batida, porque, como eu falei, ele é um cara que representa muita coisa de uma equipe muito importante para a Fórmula 1 atual. Dito tudo isso, sempre um prazer estar aqui com você, com o pessoal aqui no chat. Muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que escutou, né, o episódio até o final, e semana que vem a gente vem aí com mais uma vitória da Red Bull. Já adianto aqui para vocês. E é isso, gente. Boa noite para quem fica, ou bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está escutando posteriormente. E é isso. Tchau, tchau.
Beatriz com aposta ousada, hein? Aqui nesse final de programa. Aposta. Essa aposta aí, pô, entra aí no, na sua bet de preferência, porque deve estar tá pagando bem. Mas brincadeiras à parte, eu endosso tudo que você falou, né? O próprio pessoal aqui comentou, né? O Fábio destacou aqui no chat que, além do preconceito, né, em relação à fala do Helmut Marko, ainda é burro, né? O cara vai lá em relação a sul-americanos, né? Que o México não fica na América do Sul, né? Só para constar. E no fim das contas é isso, né? E o fato de ninguém ter se manifestado, Marko depois soltou uma notinha de desculpas, né? Mas o fato de ninguém publicamente, nem a Fórmula 1, nem a Red Bull terem se manifestado, dizem muito sobre como a Fórmula 1 enxerga essa situação também, né? Para ela, essa questão não é um problema, nunca foi. Então, ela simplesmente deixa passar batido, né? Sobre o Helmut Marko é isso, né? A gente não pode A gente não pode colocar uma coisa acima da outra, nem usar uma coisa como justificativa para esconder outra. O fato de ele ser um cara que, a nível de gestão, né, na Red Bull, deu muito certo a gestão dele, apesar de alguns pesares nos últimos quase 20 anos, isso é um fato. Isso não pode ser um pano de fundo para esconder essas questões, né? A gente não pode ficar com, mas o Marco falou isso, o Marco falou aquilo, já teve várias falas problemáticas. Ah, mas ele é um grande gestor. Tipo, que bom, parabéns para ele que é um grande gestor. Isso não muda o fato de que ele tem posicionamentos muito ruins, para não dizer o mínimo. E sobre também essa questão, eu acompanhei ontem, né, do Canapino com o Ailton. Uma pena que de novo isso aconteça, né? De novo, é a segunda vez nessa temporada já que isso acontece. E, assim, torcer é legal, torcer para o seu piloto é bacana, torça para quem você quiser, mas mais importante de tudo é saber torcer, né? Respeitar os outros acima de qualquer coisa. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou até o final, seja aqui no chat, seja nos ouvindo depois no YouTube ou no agregador favorito de podcast. Beijo a todos, boa semana. Voltamos segunda-feira que vem para a gente discutir o Grande Prêmio de Singapura. Tchau!
Do Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!